Segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, está no ar o nosso boletim de fechamento do mercado, trazendo as principais cotações e preços praticados ao longo desta segunda-feira. E a gente começa falando do mercado do boi gordo. É uma semana decisiva para o mercado, de acordo com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Depois daquela queda forte na semana passada no mercado futuro, principalmente os negócios no mercado físico acabaram ficando travados. Hoje as negociações começaram a acontecer ainda de forma bastante lenta e com preços ainda pressionados. De acordo com o aplicativo Agro Brasil, saíram negócios aí na casa dos R$ 330 por arroba, bem abaixo daqueles R$ 350 que vinha sendo praticado no estado de São Paulo. O Caio disse que o mercado futuro segue ainda pressionado e já se aproximando dos R$ 300 por arroba, depois de trabalhar acima dos R$ 350 na semana passada. A Letícia Guimarães conversou com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, e a gente vai entender agora por que o Caio considera uma semana importante e decisiva para a formação de preços. De olho no VT.
Semana, onde a indústria vai testar se existe realmente um volume de boi para vir, se existe um volume de boi para vir mais barato ou não. Ela vai testar agora, só que a janela para ela fazer esse teste é de no máximo 3 dias. Ela vai testar hoje, vai testar amanhã, vai testar quarta-feira. Quinta-feira a indústria vai ter que pôr a mão no bolso. Se a oferta não entrar até quinta-feira, a indústria vai ter que vir no mercado e pagar alguma coisa diferente. Hoje tem indústria tentando comprar boi, igual eu falei para vocês, de 330. Está comprando boi? Talvez esteja, mas muito pouco. Não o suficiente para ela fazer a programação dela e atender uma demanda aquecida de virada de ano e atender uma demanda aquecida também de exportação, que é o que a gente vinha mostrando, é o que o Brasil veio mostrando. Não sou eu que estou falando, são os relatórios que foram apresentados, são volumes de bois que foram embarcados, de carcaça que foram embarcadas, em cima de um dólar já de 6,10. Então, quer dizer, isso muda muito. Vamos ver. Vai ser uma semana extremamente importante. A indústria não se encontra, a não ser uma outra indústria, ela não se encontra num ambiente favorável a tentar fazer grandes recursos por muito tempo, porque a escala, quem tem muita escala está comprando boi para terça-feira da semana que vem, quem tem pouca escala precisa embarcar boi quarta-feira dessa semana. Então, assim, de modo geral, vai ser uma semana muito interessante para a gente ver. De modo geral, para mim, eu acho que a semana mais importante do mercado de boi que vai acontecer vai ser agora.
Muito bem, vamos ver então como encerrar os negócios na B3 nessa segunda-feira. Você acompanha na tela o boi gordo para dezembro. Acabou fechando a R$ 315, com queda ainda forte de 1,5%. O janeiro, 309,50, 1,32% de queda. E o fevereiro, R$ 306, queda de 1,45%. Portanto, se aproximando de novo dos R$ 300 por arroba lá no mercado futuro, lá na B3. No mercado de bezerros, a gente tem também aí uma variação dos preços, de acordo com a Scott Consultoria em São Paulo. A cabeça sendo negociada a R$ 3.105 ou R$ 12,94 o quilo, R$ 12,94 o quilo. Em Minas Gerais, R$ 3.200, R$ 13,33 por quilo. Em Goiás, R$ 2.970 por cabeça ou R$ 12,38 por quilo. E no Mato Grosso do Sul, R$ 3.120,40 por cabeça ou R$ 13 por quilo. Esses são os preços levantados pela Scott Consultoria nesta segunda-feira. Muito bem, vamos entender o que aconteceu no mercado do café depois de uma semana anterior de muita alta, de preços recordes sendo registrados aí no mercado do café. A semana começou com um movimento forte de pressão nos preços, literalmente com as cotações despencando. A alta, que começou lá em meados de novembro, é justificada principalmente pela condição seca e quente que prevaleceu ao longo de grande parte do período de desenvolvimento das lavouras, o que acabou trazendo uma grande interrogação aí para o mercado do café sobre o real potencial de oferta aqui da safra no Brasil. Além disso, a gente tem o início do inverno no hemisfério norte, onde a demanda por café tende a aumentar. Isso tudo ajudou a fazer os preços a subirem forte e a gente viu na semana passada preços recordes sendo registrados. Mas hoje houve um movimento de realização de lucros e o café literalmente despencou, quedas bastante importantes que a gente vai conferir agora com o fechamento lá da Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo na tela. Dezembro, 297,65 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 7,46%, que é bastante importante. Para março, 296,35 centavos de dólar por libra peso, recuando 6,82%. Para maio, 294,60, queda de 6,62%. Portanto, quebra bastante significativa aí para o café. Na verdade, a leitura do mercado é que o movimento de alta foi exagerado e precisava aí dessa realização de lucros aí para acabar equilibrando o mercado. E a tendência é que o mercado vá buscar realmente o ponto de equilíbrio nos preços agora nos próximos dias. Mas mesmo com a queda de hoje, os preços do café arábica estão 15% maiores do que naquele início de alta lá em novembro, segundo apurou aqui para a gente a Rafaela Ribeiro, a nossa jornalista especializada no café. No mercado físico, a gente teve mudanças também de referências por conta dessa variação dos preços no mercado futuro. Cereja descascado, por exemplo, em Guaxupé, teve uma queda de 3,77%, foi negociado a R$ 2.042 por saca de 60 quilos. Em Poços de Caldas, queda de 2,29%, valor de R$ 2.130 para os negócios dessa segunda-feira. E em Campos Gerais, no sul de Minas, queda de 4,6% no valor praticado, com negócios a R$ 2.075 por saca. Ainda mantendo ali níveis acima dos R$ 2.000, portanto, para a saca de café cereja descascado. O Arábica tipo 6 também teve recuo em algumas praças. Em Guaxupé, por exemplo, a queda foi de 3,9% e acabou encerrando aí com preços de R$ 1.970 por saca. Poços de Caldas, queda de 2,42% a R$ 2.020 por saca. Em Franca, no interior de São Paulo, queda de 5%, pouquinho mais de 5%, fechando aí os negócios a R$ 2.070 por saca. Muito bem, está na hora da gente falar do mercado do milho. O mercado do milho teve um dia negativo hoje na bolsa em Chicago, mas no mercado internacional, segundo o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, o leste europeu deve reduzir as ofertas, principalmente por conta dos ucranianos que vão reduzir as importações para manter os grãos no mercado interno e atender a população diante da guerra que ainda continua contra a Rússia. O que pode acabar dando força aí para o mercado em Chicago nos próximos dias, portanto, vamos ficar atento a essa possível movimentação trazida aí pelo Vlamir Brandalize. Hoje o dia foi negativo. Vamos conferir lá na Bolsa de Chicago como encerraram as negociações? De olho na tela. Dezembro, 4 dólares e 24 centes por bushel. Dezembro ainda teve um movimentinho de alta, 1,5% ou 1,5% de alta. O março, 4,32, 4 dólares e 32 centes por bushel, recuando meio pontinho. O maio, 4,39, 0,75 de queda. E o julho, 4 e 42, 4 dólares e 42 centes por bushel, recuo de 0,25. Esses são os números na CBOT. Aqui no Brasil, o mercado futuro lá na B3 também teve um movimento. Aliás, na B3 o movimento foi positivo. E por aqui, quem ajudou nessa movimentação foi o dólar, que acabou puxando aí a cotação do Brasil. O milho chegou a cair abaixo aí, ou perto ali do patamar dos R$ 70 na semana passada e nas negociações de hoje, esse milho voltou a ser negociado ali na casa dos R$ 72 nos primeiros contratos, como você vê aí na tela. O janeiro fechou a R$ 72,54 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,24%. O março, R$ 72,24, alta de 0,78%. E o maio, R$ 71,76, subindo 0,65%. Esse é o movimento na B3, Mercado Futuro, aqui no Brasil. No mercado físico, lá em Mato Grosso, o milho foi negociado entre R$ 57 lá na Praça de Sorriso até R$ 69 lá em Rondonópolis. No Paraná, os preços variaram entre R$ 60 lá na Praça de Londrina até R$ 68 em Castro, também lá no Paraná. Castro, que é conhecida como uma importante bacia leiteira, enfim, com um consumo bastante pronunciado aí de milho e, portanto, pode até justificar essa diferença em relação ao preço em outras regiões produtoras do estado. Existe uma demanda por esse milho. Muito bem, vamos então entender o que aconteceu com a soja. O plantio está evoluindo no Brasil, de acordo com a AG Rural. A área estimada agora para a safra 24-25 já está plantada em 91%. Ou seja, estamos caminhando para a etapa final aí do plantio. Esses números são referentes à última quinta-feira, dia 28, contra 86% registrado na semana anterior e 85% considerando aí o mesmo período do ano passado. Embora a gente tenha aí 91% plantados no país, um percentual bastante alto aí para época do ano, a gente entende que algumas regiões ainda têm problemas, como o Rio Grande do Sul, que acabou perdendo um pouco do fôlego, segundo a AG Rural, aí nos últimos dias, por falta de chuva. E em pontos do leste de Mato Grosso e também do Triângulo Mineiro, o que tornou o plantio um pouquinho mais difícil de ser realizado foi o excesso de chuva. E hoje foi um dia volátil para a soja no mercado lá em Chicago, mas com cotações encerrando em queda. Vamos conferir lá na CBOT como encerraram os negócios nesta segunda-feira. De olho na tela. Janeiro, 9 dólares e 85 centes por bushel, uma queda de 4 pontos. Março, 9,91, perdeu 5 pontinhos. Maio, 10 dólares e 3 centes por bushel, 4 pontos mais 75 de queda. E o julho, 10 dólares e 16 centes por bushel, queda de 4 pontos e meio. Muito bem. Fernando Pimentel foi o nosso convidado de hoje e a Carla Mendes conversou com ele. Fernando Pimentel deu algumas dicas importantes sobre o melhor momento de comercialização. Vamos conferir.
Primeiro, gente, eu acho que deve ter algum tipo de aceleração de vendas agora. Esse câmbio um pouquinho mais consolidado. Ainda estamos bem atrás em termos de comercialização safra nova, mas é um bom momento. O produtor não pode se apaixonar e esperar aquelas margens de 2022, 2021. Essas não voltam mais. E o produtor tem que se preocupar em pagar as contas e, enfim, e seguir. Pelo menos com a área que já tem consolidada. Então, eu acho que prestar atenção nessas oportunidades que vêm sendo dadas, né? Nós temos dois componentes importantes, câmbio e prêmio, que associados deram uma boa melhorada na situação na semana passada. Eu acho que o produtor, apesar das trades estarem meio lentas, eu acho que, na medida do possível, é importante ir vendendo alguma coisa para construir um preço médio mais positivo.
Muito bem, quem quiser mais detalhes pode ouvir a entrevista do Fernando Pimentel, que já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ao mercado financeiro, principalmente porque hoje foi dia do Boletim Focus, trazendo as expectativas dos economistas em relação aos índices econômicos do Brasil. E para o final de 2024, a projeção para a Selic, a taxa básica de juros aqui no Brasil, é de aumento. Hoje essa taxa Selic está em 11,25% e, de acordo com os economistas ouvidos pelo Banco Central, essa taxa pode chegar a 11,75%, portanto, um aumento de meio ponto percentual ainda agora no mês de dezembro está sendo previsto aí. A pesquisa também mostrou um aumento na projeção do IPCA, o índice de inflação, nesse ano, agora em 4,71%. acima, portanto, do teto da meta perseguida aí pelo Banco Central. Na semana passada, essa projeção era de 4,63%, ou seja, inflação aí aparentemente aumentando, enfim, e tendo que ser contida com alta dos juros. E o dólar, hein? O dólar hoje acabou fechando com novas altas, alta superior a 1% em relação ao real. É o quinto avanço consecutivo aí, da moeda americana, estabelecendo uma nova cotação recorde para o Brasil, com o mercado ainda reagindo. Aquelas ameaças do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contra os BRICS, né? Principalmente por conta daquela possibilidade de criação de uma moeda de negócios entre os BRICS, e o Donald Trump acabou ficando bravo aí com a retirada do dólar dessas negociações. Prometeu, portanto, taxações rigorosas aí para os países que enfrentarem os Estados Unidos diante desse novo mercado de moedas. E também o mercado está sensível ao pacote de medidas fiscais anunciado na semana passada pelo governo brasileiro. O mercado imaginou que essa semana poderia ser mais tranquila, principalmente pelo posicionamento dos presidentes da Câmara e do Senado, mas na prática o mercado deu sinalizações de que ainda está nervoso. E, portanto, alta de 1,07% no dólar de hoje, cotado a R$ 6,06. É o maior valor nominal de fechamento da história. No ano, a moeda americana acumula já elevação de 25%. Muito bem, são esses os números de fechamento do mercado desta segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2024. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. O Notícias Agrícolas tem informações relevantes e conectadas para que você fique sempre bem informado. Continue com a gente.